A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada e a professora da Universidade Federal, a doutora Marília Pedroso Xavier. Ela traz para a gente mais informações sobre métodos alternativos de solução de conflitos no judiciário. Nós vamos conversar hoje sobre como funcionam e quais são os principais benefícios da mediação e da conciliação. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Marília. Bom dia, doutora, e é uma satisfação ter a senhora aqui com a gente.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes do Justiça para Todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, ainda mais falando sobre um tema que eu tenho tanto apreço, né, como o da mediação e da conciliação.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consistem e quais são os principais benefícios da mediação e também da conciliação?
Ah, perfeito. Tanto a mediação quanto a conciliação, né, são meios alternativos de resolução do conflito, como você mesmo já colocou, né? Mas mais do que isso, talvez a grande riqueza deles é que são formas consensuais de resolver algum problema que, por alguma razão, nasceu ali daquela relação social entre as partes. A mediação e a conciliação, por conta disso, elas acabam sendo uma válvula de escape, uma possibilidade de fuga, né, muitas vezes, do poder judiciário. Então, elas apresentam soluções mais céleres, né, mais baratas, até mesmo, a gente poderia dizer. E, principalmente, elas trazem uma possibilidade de haver maior satisfação para as partes ali envolvidas, né? Acaba sendo uma solução muitas vezes mais efetiva, porque ela é construída de uma forma bastante participativa pelos envolvidos no conflito, né? Então, por conta disso, ela apresenta esses benefícios. Parece importante, Jéssica, dentro aqui da tua pergunta, de fazer uma certa diferenciação entre a conciliação e a mediação, porque há muito que aproxima as duas figuras, mas também nós temos que pontuar as suas diferenças, né? Então, a conciliação, ela já está bastante difundida há muitos anos, né, no nosso país. Nós já temos, assim, várias ações efetivas sobre conciliação, mutirões, né? E aqui nós temos a intervenção, então, na conciliação de um conciliador, né, que vai atuar como um terceiro imparcial, que sugestiona, interage, orienta de forma bastante ativa, né, as partes. E normalmente aqui as atuações que envolvem a conciliação, elas estão vocacionadas para questões que as partes ali envolvidas não tinham vínculo anterior. Então, se a gente pensasse em relações de consumo, um eventual dano que você venha a sofrer. E a mediação, então, em contrapartida, né, ela é mais vocacionada para situações em que há, sim, um vínculo, né, uma relação de vizinhança, uma relação familiar até mesmo. Né? Então, aqui, a grande diferença que a gente pode colocar de uma forma sintética é que a solução é efetivamente construída pelas partes, né? O mediador, ele não vai intervir de uma forma ativa, ele não vai sugestionar, provocar. Ele vai auxiliar, né, que as próprias partes cheguem naquele caminho.
E, doutora, a senhora poderia agora traçar um breve histórico da mediação no Poder Judiciário?
Olha, Jéssica, sua pergunta é muito pertinente, porque no Brasil nós temos uma construção, assim, bastante interessante, né, da mediação. e que certamente faz com que esse seja o tema do dia, né? Da pauta do dia hoje, a questão da mediação. Então, em alguns países estrangeiros, a mediação ela nasce muito mais como uma demanda da própria sociedade, como uma demanda até da classe dos advogados. Mas no Brasil, o que a gente percebe é que o grande movimento da mediação ele vem muito mais encabeçado pelo próprio poder judiciário. Né? Uhum. É o próprio poder judiciário que percebe que depois da nossa redemocratização do país, depois do advento da Constituição de 88, cada vez mais as pessoas passam a demandar. E por conta disso, né, o que por um lado parece muito bom, né, o fato das pessoas irem atrás dos seus direitos e o judiciário ficar num papel de muita evidência, ele passa na sequência a ter um cenário caótico, um cenário de crise. Então, para que os nossos ouvintes aqui tenham uma noção, né, do que nós estamos falando, nós estamos hoje beirando 100 milhões de processos, né, um número que assusta efetivamente. E com isso a gente tem uma demora, uma morosidade, né, uma descrença hoje do cidadão, muitas vezes, na justiça por conta disso. Então, o Conselho Nacional de Justiça, diante, né, desse quadro que a gente acabou de falar, ele edita a Resolução 125 de 2010 e é a partir daí que passa a haver todo um fomento, né, para a prática da mediação. Uhum. Hoje nós temos um cenário muito mais festivo em relação à mediação, porque além da Resolução 125 de 2010, que, né, a gente vai ver na sequência, trouxe uma grande efetividade aqui para o assunto, o nosso novo Código de Processo Civil, né, que passará aí a produzir efeitos agora em março de 2016, traz assim inúmeros dispositivos sobre a mediação. E nós tivemos também, né, agora aqui nesse nosso início do ano, o advento da lei da mediação. Essa é a grande novidade do momento. Então, o que começa pelas mãos do CNJ com a Resolução 125 de 2010, hoje acaba se densificando com a própria lei da mediação, bastante recente, uma novidade, e o novo Código de Processo Civil que vem aí.
Nós podemos dizer hoje, então, doutora, que o judiciário já se tornou, de uma certa forma, um efetivo centro de harmonização social?
Veja assim, Jéssica, talvez seja um pouco, haja uma certa dose de exagero, né? Dizer que hoje ele já se tornou um efetivo centro de harmonização social. Mas talvez nós podemos pensar que ele pode vir a ser. Né? E certamente a mediação ela pode indicar esse caminho. Né? Por quê? Porque a mediação ela lida justamente com uma perspectiva de humanizar o conflito. Então, como as partes ali, né, elas terão oportunidade de falar, de compreender seus sentimentos, de entender qual foi realmente a origem do conflito. Muitas vezes na petição inicial, né, no pedido que é feito na ação propriamente, na demanda, não há uma clareza, isso às vezes acaba mascarando qual é o real motivo, né, pelo qual a pessoa entrou. Então, na mediação, ela vai ter oportunidade de falar, ser ouvida, compreender o lado do outro. E, às vezes, com isso, né, em uma sessão ou poucas sessões, as próprias partes vão conseguir chegar numa solução adequada. Então, com isso, realmente a gente vê um cenário de educação social e que a pessoa, para além de resolver aquela ação específica, ela vai levar esse aprendizado para a sua vida, né, vai contribuir para um cenário de mais diálogo, portanto, de mais humanização.
Doutora, a senhora poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em SEJUSC?
Olha, Jéssica, falar sobre o SEJUSC é importante não só, né, para todos os nossos ouvintes aqui, mas é muito importante até mesmo para várias pessoas que atuam, né, na classe profissional da advocacia e também exercem outras atividades profissionais ligadas ao direito. Porque, lamentavelmente, os SEJUSCs ainda são bastante desconhecidos até pelos que atuam na área. Né? Então, o que são os SEJUSCs? Eles são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania. Tá? Eles foram criados justamente pela Resolução 125 de 2010, que a gente mencionou aqui anteriormente. Então, qual que é a função dos SEJUSCs, né? Para que que eles existem? Então, eles são responsáveis pela realização das sessões de conciliação e também de mediação nos tribunais, né? No cenário dos tribunais estaduais, Brasil afora, né?
Uhum.
Então, só para você ter uma ideia, Jéssica, aqui no Paraná, né, nós temos aí a previsão de abertura de mais 19 SEJUSCs ao longo de 2016. Aqui em Curitiba, nós já contamos com 5, né? E é importante que, sabendo disso, sabendo que há um cenário, um palco especial, né, para fazer a conciliação e a mediação, as próprias partes procurem seus advogados, os advogados também procurem os seus clientes e, havendo interesse, até solicitem que haja que a causa seja remetida para o SEJUSC para que então possa haver essa solução, né, por uma dessas modalidades.
Uhum. Então, doutora, só para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, o jurisdicionado ele pode pedir pela conciliação no seu processo.
Sim, exatamente, né? Muito importante a gente pontuar, né, que os SEJUSCs, eles atuam de uma forma, muitas vezes, pré-processual. Então, uhum, antes de se transformar numa ação, eles já fomentam que as partes se encontrem, dialoguem e já resolvam aquele conflito antes mesmo de virar uma ação judicial. Mas o SEJUSC também tem uma participação muito importante para, atuando nas ações que já estão em curso, né, promovendo, então, a qualquer tempo do processo, tá, esse diálogo e essa posterior solução harmônica, né, vamos dizer assim.
Uhum. E, doutora, e as NUPEMECs?
Bom, as NUPEMECs, elas também foram feitas, né, foram alinhavadas ali pela Resolução 125 de 2010, mas aqui, na verdade, a gente tem núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos. Então, esses núcleos, eles são compostos por magistrados, né, que estão na ativa, né, e até mesmo magistrados que estão aposentados e demais servidores. E ele tem por objetivo justamente promover uma capacitação desses magistrados, dos servidores, daqueles que atuarão no judiciário como conciliadores e mediadores, né? E são os NUPEMECs que vão cuidar da instalação dos SEJUSCs, né? Que é uma instalação bastante complexa, né? E que eles vão fazer todo esse planejamento orçamentário e tudo mais.
Uhum. Doutora, mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista, a senhora agora pode explicar para a gente no que consiste a arbitragem e de que maneira ela participa da mediação e da conciliação?
Uma grande... algo que aproxima, né, uma grande semelhança, portanto, da arbitragem com a mediação e a conciliação é que nós temos aqui algo que também prevê um escape da solução do conflito, né, do judiciário. Mas a arbitragem, ela não é uma forma autocompositiva, como a gente viu na mediação e na conciliação. Na arbitragem, nós teremos uma forma heterocompositiva. Então, quem vai tomar a decisão aqui do conflito é um árbitro. Ou seja, as partes elas não poderão, dessa forma dialógica, construtiva, alinhavar por si só um acordo que ponha fim. Então, aqui na arbitragem, né, digamos assim, fazendo uma analogia, em vez de termos a figura do juiz, né, que toma então a decisão e põe fim ao processo, sentencia, enfim, nós temos a figura do árbitro, né? Ah, mas quais são as vantagens que a gente poderia ter aqui? A arbitragem, muitas vezes, representa também uma forma mais célere, né? E mais barata de resolver o conflito. Mas eu destacaria aqui que a grande vantagem da arbitragem é ter, né, como julgador a figura de um grande especialista na causa, né? Causas que envolvem, muitas vezes, contratos que não são tanto do cotidiano, que envolvem grandes tecnologias, que envolvem também situações com o direito estrangeiro, elas podem ser muito bem decididas, né, por grandes especialistas da área, né, estudiosos, professores, que naquela causa figurarão, então, como árbitro. Então, eu acho que essa também é uma das grandes belezas aqui da arbitragem.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada e professora doutora Marília Pedroso Xavier. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a mediação e a conciliação no Poder Judiciário brasileiro. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a Rádio É Paraná AM 630 por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
A É Paraná, AM 630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da MAPAR de hoje é a mediação e a conciliação. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada e professora doutora Marília Pedroso Xavier. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, a senhora agora podia explicar para a gente o que é a resolução apropriada de disputas?
Olha, Jéssica, a resolução apropriada de disputas, né, é uma forma diferente de ver os conflitos e as suas resoluções e perceber que nós teríamos assim, um leque de métodos e para cada tipo de conflito você teria um método que seria mais adequado.
Uhum.
Então, conforme nós mencionamos, né, quando as partes elas já têm um vínculo pré-existente, a mediação é mais vocacionada para a solução deste conflito. Quando não há esse vínculo anterior, as pessoas só têm ali, só tiveram uma relação jurídica transitória, porque uhum. compraram alguma coisa, foram consumidores, aí a conciliação é a mais adequada. Mas é importante a sua pergunta para a gente pontuar que, embora, né, na nossa visão, a mediação e a conciliação elas possam realmente promover um grande ganho social, não será sempre, né, o caso uhum. de resolver o litígio nesses termos. Se a gente for pensar aqui, para darmos um exemplo, em algumas situações que envolvam direito penal, né, que envolvam, por exemplo, violência doméstica contra a mulher, né? Uhum. Nós não poderemos, muitas vezes, resolver essa questão por meio da mediação e da conciliação. Né? Nós temos situações que envolvem pessoas vulneráveis, né? Envolvem, por exemplo, interesses de crianças, de adolescentes, e que, nesses casos, o juiz deverá, sim, cumprir um papel importante. O próprio uhum. Ministério Público deverá intervir. Então, a grande riqueza de olhar né, para o conflito social através aqui da resolução apropriada de disputas, é perceber que para cada situação você pode ter, né, um método que vai ser então mais adequado, né, o mais propício a uma melhor solução.
Uhum. Doutora, a senhora comentou um pouco no início da nossa entrevista, mas para a gente deixar mais claro para os nossos ouvintes, a mediação e a conciliação, eles estão auxiliando a desafogar o judiciário brasileiro?
Sim, certamente, né? Eu acho que essa é uma afirmação que é absolutamente possível, né, de se fazer. O Conselho Nacional de Justiça tem periodicamente divulgado dados assim, muito positivos acerca dos mutirões que são feitos, né? E nós podemos ver assim, que muitas vezes as pautas de julgamento são praticamente zeradas, né? Então, certamente, nós temos aí nessas duas formas um grande auxílio, né, a uma quebra aqui desse cenário de caos, desse cenário de crise. O que seria melhor ainda é que a mediação e a conciliação elas entrassem num aspecto cultural do brasileiro. Uhum. E que antes mesmo de entrar com uma demanda, né, de aforar uma demanda, as pessoas já procurassem pré-processualmente essa solução. Aí a gente teria, né, certamente, um ambiente muito mais efetivo.
Uhum. E essa cultura da conciliação ainda está muito longe da mentalidade das pessoas, doutora?
Eu acredito que agora, com a nova lei da mediação e também com o novo Código de Processo Civil, isso tende a se alterar, né? Felizmente, uhum, essas duas legislações aí bastante novas, né, e que terão muito impacto no ano de 2016, serão um caminho muito claro, né, para que haja essa implementação. Para você ter uma ideia, né, a mediação ela passará a ser, em demandas de família, né, um próprio requisito da petição inicial que o advogado, uhum, fará. Então, o advogado já, na primeira peça, no primeiro movimento processual, já deverá indicar, né, se tem interesse de efetuar uma mediação e tudo, e precisa fazer tecer uma série de justificativas sobre isso. Então, eu acho que isso, de alguma forma, através dessas novas legislações, vai ser muito bem aquilatado aqui no Brasil.
Uhum. Senhora, agora poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional lidando com a conciliação e com a mediação, doutora?
Perfeito. A minha atuação no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Paraná, ela foi bastante centrada, né, nesses dois institutos, né? Mas podemos dizer assim que, em especial, na mediação. Em relação à conciliação, o NPJ da Universidade Federal do Paraná, ele participa, né, ajuda a difundir e participa ativamente mesmo do programa Justiça no Bairro, né, coordenada, uhum, programa tão importante, né, e coordenado pela desembargadora Juíza Camargo. E o NPJ ele também atua de uma forma bastante cooperativa com o SEJUSC. O SEJUSC aqui da cidade de Curitiba. Como que funciona, né, essa grande união? Para que nós possamos ter mediadores e conciliadores judiciais, né, mas em especial aqui a figura dos mediadores judiciais, é necessário, né, que haja todo um treinamento, que haja uma sensibilização muito grande desse profissional, porque a importância dele será imensa, né? E não é muito fácil atuar nessa posição, porque você precisa ajudar as pessoas a falarem, a serem ouvidas, a chegarem numa solução, uhum, mas sem que você, né, diga qual é a solução. Então, dentro desse ambiente, nós estamos ajudando os SEJUSCs a formarem mediadores. Nós já temos duas turmas, né, de estudantes da graduação em Direito, né, que já se formaram, já colaram grau com este título, né, tão importante de mediadores judiciais. Então, uhum, no ambiente da universidade, nós passamos todas as aulas teóricas exigidas pelo CNJ, né, e no ambiente dos SEJUSCs é feita uma série de participações em audiências. Em algumas, este aluno vai participar como mediador, outras vezes ele vai participar como apenas um observador, e ele será avaliado, né? E eu posso dizer aqui que este é um estágio muito sério, posso, uhum, reafirmar aqui realmente a qualidade do trabalho desenvolvido pelo SEJUSC. E após, né, toda essa participação teórica e prática, ele então recebe, né, se tiver um rendimento contento, este título de mediador judicial.
Uhum. Doutora Marília, só para a gente finalizar a nossa entrevista, se por acaso algum ouvinte que esteja aqui nos acompanhando tem interesse em conciliar o seu processo, qual que é o caminho? Como que ele deve procurar o judiciário?
Na realidade, nós teremos que analisar em qual momento, né, uhum, que o conflito ele está, né? Se ainda não houve propriamente, né, o aforamento de uma demanda, nós achamos muito importante que a parte ela procure, né, o outro, que ela se abra ao diálogo, que ela proponha isso. Mas aqui há uma observação muito importante a ser feita. A importância da figura do advogado, né? Uhum. Para que as pessoas elas possam tecer um bom acordo, em primeiro lugar, elas precisam saber quais são os direitos que têm. Se levassem aquele conflito para a decisão do juiz, qual seria a propensão da decisão do juiz? Então, para tecer um bom acordo, para se abrir esse diálogo, também é importante que a pessoa esteja em contato com o advogado, uhum, né? E, se possível, até essa intermediação seja feita pelo advogado, para que ele saiba, afinal de contas, né, o que ele está abrindo mão, qual é a real flexibilidade aceitável naquela situação. E se ele já estiver, né, com o seu conflito ali transformado numa demanda judicial, que ele converse, então, com o seu advogado e analise se seria o caso, né, uhum, enfim, para a remissão aqui da causa ao SEJUSC, para a tentativa, então, né, de uma solução consensual.
Doutora, eu quero novamente agradecer a senhora pela participação aqui no programa de rádio da MAPAR e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Deixo aqui um grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora, também transmite chikungunya e zika.